Doutor Finimundi, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco.
O que precisamos ou o que sabemos hoje sobre o coração?
Bom, assim, ó, infelizmente as doenças mundiais que levam ao óbito, a líder mundial são as doenças cardiovasculares, né? O coração e os vasos sanguíneos, o ABC, aneurisma. Então, o coração, ele tem não só no Brasil, como no mundo todo, uma importância significativa devido à mortalidade, assim, em atestados de óbito, que são as causas mais comuns, né? Então, esse destaque do Dia Mundial do Coração, até uma questão de conscientização da população em geral, para poder se atentar a isso, né? Porque só tem uma maneira da gente evitar isso, é prevenção. E quando a pessoa tem um desfecho cardiovascular, digamos assim, um desfecho ruim, um infarto, um AVC, um acidente vascular cerebral, que é o AVC, enfim, a pessoa ela já está doente há mais tempo, mas ela não sabe que está. E às vezes o fato de não saber, indo fazer uma prevenção, isso já ajuda bastante. E hoje em dia nós temos bastante terapias que podem ajudar nesse ponto, né?
Uhum. Doutor, obviamente a gente já sabe que as doenças do coração, elas são a segunda causa, maior causa de morte no mundo, né? Perde para o trânsito. Esse dado continua ainda valendo, embora a gente tenha medicações atualizadas, mais acesso às consultas, a própria pandemia ensinou as pessoas a procurarem mais, né, seus médicos para fazerem diagnóstico precoce. Sobre prevenção, acho que é a palavrinha de ordem, né? Hoje a gente fala muito em prevenção. Como a gente previne para evitar desenvolver doenças do coração?
Existem vários fatores de risco que estão envolvidos com o infarto e o AVC, o acidente vascular cerebral. Então, digamos assim, a hipertensão, que é um dos fatores, né, para você ter uma ideia, mais de que 35% da população brasileira e mundial são hipertensos, né? Então, nesse ponto, temos que evitar, é uma doença, bem dizer assim, que é alastrada no mundo todo. E a pessoa pode, de certa forma, facilmente aferir a sua pressão arterial, né? Não é muito difícil de medir a pressão, uma coisa tão simples. Tem um aparelho, uma pessoa que saiba ver, consegue, e, tendo uma técnica adequada, consegue fazer o diagnóstico na hora da pressão arterial. Outro fator são as dislipidemias, entre elas o aumento do colesterol, né? O colesterol no sangue e outras fosfolipídios que estão aumentados, né? O próprio diabetes, né? O diabetes mellitus, quando está descontrolado, também é um fator muito agressivo e não podemos esquecer também do tabagismo, né? Que esse é, eu diria assim, o mal do século, onde as pessoas ficam, digamos assim, mais fumando de uma maneira inadequada, e o bom é não fumar, né? Que não tem essa de, eu estou fumando pouquinho, não tem. Então, o ideal é esses quatro fatores de risco, e tem outros também fatores de risco, obesidade, o sedentarismo, o próprio perfil psicossocial da pessoa. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E são coisas fáceis, né, de fazer diagnóstico, né? Os exames de laboratório, basta pedir os exames e a pessoa já vai ver se ela é portadora, fazer em jejum direitinho, vai ver se ela é portadora de um desses fatores que estão fora, né? E procurar o tratamento, né? Nem sempre precisa ser medicamento. Às vezes, uma mudança no estilo de vida, uma mudança fazendo perda de peso, parando de fumar, tendo todo um regramento, né? Uma academia, enfim, a pessoa fazendo aquela sequência, ela consegue evitar. Não necessariamente tem que sempre tomar remédio, né? Mas dependendo do grau que se encontra, aí tem que partir para as medidas não medicamentosas e medicamentosas também, né?
Perfeito. Obviamente, doutor Helios, a gente sabe que hipertensão e colesterol, entre as várias doenças que são doenças comuns, né, do coração, insuficiência cardíaca, arritmias e outras que o senhor já mencionou. Mas eu vou pegar essas duas, hipertensão, que é muito comum, e colesterol. O que a gente deve fazer? Porque talvez aqui a palavra seja controle?
Isso. Bom, primeiro tem que fazer o diagnóstico, né? Então a pessoa tem que ver se ela é portadora dessa condição física, né? Que no caso a hipertensão, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela tem uma tendência maior de ser hipertensa, mas não necessariamente. Então a gente sabe que o excesso da comida salgada, o excesso da bebida alcoólica e mais uma genética que a pessoa tem, uma predisposição familiar, não que a hipertensão seja hereditária, mas existe uma predisposição familiar para isso, isso aí tudo tem que ser avaliado e nessa avaliação tem que ser tomadas as medidas, né? Então, como eu disse, nem sempre é medicamento, dependendo do nível que está a pressão, né? Tem que se intervir de uma maneira mais efetiva. E quanto aos níveis de colesterol, por exemplo, como foi citado, a gente sabe muito bem que a dieta é importante, né? A dieta feita de uma maneira irregular, ela passa a ter componente, mas nem sempre é a dieta. Também existe, aí sim, uma predisposição genética da pessoa, pode ter um quadro mais grave, que é chamado dislipidemia familiar. Então, aí são situações mais extremas. Mas geralmente nesse ímpeto de ter colesterol ou não ter, a gente consegue manusear bem e tratar com dieta e medicação.
Doutor Helios, eu trouxe aqui informação, né, que é uma informação já tradicional, ela não mudou, de que as doenças do coração são a segunda causa de morte no mundo, perdem para o trânsito. No Brasil, são a primeira, né, as doenças do coração são a principal causa de morte.
Eu diria que no Brasil é a primeira e também no mundo, né, porque a gente sabe pelos atestados de óbitos no mundo, né, a quantidade de... Também tem um detalhe, né, as pessoas, à medida que vão, graças a Deus, envelhecendo mais, né, digamos, no pós-guerra, as pessoas duravam 50 anos de vida, né, a década depois 60, 70, 80, e graças a Deus nós estamos tendo aí pessoas de 90 anos que estão aí bem, estão caminhando aí, graças a Deus, tomara que... Então, à medida que o indivíduo vai adquirindo mais tempo, a idade média das pessoas vai vivendo mais, vai ficar mais propenso a ter doenças cardiovasculares, né? É claro que o trânsito mata também, infelizmente, né? Mas a gente sabe que, de uma maneira global, assim, o Brasil é líder fantástico, né? Não tem nem dúvida entre o infarto e o AVC. A gente tem, inclusive, um score, né, que dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um cardiômetro que vai mostrando uma morte a cada tantos minutos, né, derivada da doença cardiovascular. Então isso é uma coisa que choca muito, né? E as pessoas têm que ter essa prevenção, né? Como também tem que ter prevenção do câncer, tem que ter prevenção de outras doenças, tem que também ter a do coração. Porque esse a gente diz que a hipertensão, ela é uma assassina silenciosa. O que quer dizer isso? A pessoa pode estar com a pressão muito alta, mas não sentir nada. Então, é silenciosa, ela não sabe. E numa dessas, ela pode vir a ter, infelizmente, um desfecho, um infarto, um acidente vascular cerebral, enfim, outras situações, né?
Claro. Doutor Helios, para fechar, hoje é Dia Mundial do Coração. Falamos muitas coisas importantes aqui, mas eu queria lhe permitir dar aqui alguma orientação nesse fechamento sobre quando a gente deve começar a procurar, né, ter o seu médico cardiologista. A gente fala sobre idades aí na vida adulta, mas a gente tem visto que tem crianças já com ou obesidade, ou situações de risco. Qual deveria ser a porta de entrada para a gente já ter um acompanhamento médico?
Ótima pergunta. Olha, a pessoa, pelo menos uma vez na vida, ela tem que saber o nível da pressão dela, né? Se ela já não sabe, se ela nunca viu, e pelo menos uma dosagem de exame de sangue. É claro que nas crianças já começa cedo, principalmente aquelas que têm fatores familiares, mas o adulto jovem, que seria aquela pessoa depois da década, que ele vai querer fazer exercício, vai querer fazer uma atividade esportiva mais intensa, ele vai precisar de uma avaliação. Aquele que já tem uma idade mais avançada, então esse sim, esse tem que passar. Então eu diria assim que não tem idade, mas o quanto mais precoce a pessoa procurar fazer um diagnóstico, ela pode ter um sopro, pode ter uma doença congênita que não sabe, né? Então quanto uma vez jovem tem que ser visto. E depois, à medida que for feito o diagnóstico, pode demorar de 5 em 5 anos, dependendo do grau que está... caso da pessoa.
Perfeito. E para fechar, o que o senhor deixa como mensagem, doutor Helios?
Minha mensagem é a seguinte: por favor, vejam a sua pressão arterial e, por favor, façam um exame de sangue.
Perfeito.
É isso que eu diria.
Doutor Helios, obrigada, viu? Um forte abraço, até a próxima.